é programa Opinião e a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Coronel Marcos Gonçalves e o Major Ricardo Nunes, sucedido e sucessor, aliás, sucessor e sucedido, respectivamente, na terceira companhia de engenharia de combate mecanizada, que agora dia 31 haverá passagem de comando. A gente está recebendo eles aqui para conversar um pouquinho. Major Ricardo Nunes a gente já conhece e estaremos conhecendo agora o Coronel Marcos Gonçalves. Aliás, pelo que eu me lembro, a primeira vez que a companhia de engenharia será comandada por um coronel. Bom dia, sejam bem-vindos.
Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Eu sou o Tenente Coronel Marcos Gonçalves. Estou vindo aqui em substituição ao Major R. Nunes, que esteve à frente da companhia nos últimos 2 anos.
Então, bom dia, ouvintes da Quest, bom dia pessoal que nos ouve aí na internet, bom dia a todos os companheiros cidadãos aí pedritenses. É uma grande honra aí que passei esses 2 anos no comando da companhia, e o Exército, sabiamente, é um tempo saudável ali para ficar os 2 anos de comando. Vem um novo comandante aí para colocar novas ideias, implementar novos caminhos aí para nobre companhia, tradicional companhia aqui de Dom Pedrito.
Está certo. Coronel, a gente estava falando, primeira vez que a companhia é comandada, será comandada por um coronel, né? Tradicionalmente, a unidade militar vinha sendo comandada por militares no posto de major, capitão, tivemos também major, e agora por um coronel. Como é que o senhor avalia esse período que está por vir aí?
Bem, inicialmente essa parte, as companhias de engenharia do Exército Brasileiro, normalmente chega como último ano de capitão, como aconteceu com o Major R. Nunes, e na sequência, no ano seguinte, ele já é promovido a major, como ocorreu, né? E essa é uma sistemática que já vem ocorrendo, né, de tenente-coronel assumir o comando de companhia. Essa é uma nova sistemática, né, que é em função do efetivo de oficiais em condições de comandar, oficiais com quadro de Estado-Maior do Exército. Né. São aqueles oficiais que fizeram a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército lá no Rio de Janeiro, foi o meu caso. Né. Então a gente coloca as unidades que desejamos comandar. Eu coloquei aqui a companhia como a primeira opção minha, né? E tinha várias unidades para serem escolhidas. E deu certo, né? A minha escolha ocorreu conforme era a ideia, né? O planejado, previsto, né? E com isso, a diferença que tem é na antiguidade, né? A diferença nossa é de 7 anos, né? Que a gente estava... Ele cansou 7 anos mais antigo que ele. Eu estou com 27 anos de serviço, enquanto que o major está com 20 anos de serviço. Então a gente agrega ali um pouco mais de experiência, né, vamos dizer assim, né, por isso. Mas os trabalhos, as missões continuam as mesmas, a forma de conduzir também. Talvez alguns detalhezinhos por motivo da experiência, ter passado mais em outros quartéis, né, mais tempo de serviço. Eu vejo por esse lado.
Coronel, gostaria sim, agora a gente já deu uma pincelada nessa parte, o senhor se apresentasse aí, de onde é que o senhor está vindo, sua experiência como militar aí no Exército.
Perfeito. Então, eu estou vindo agora de Assunção, no Paraguai, né, que é a capital, né, do país. Eu estive lá numa missão de 2 anos, né, que é uma cooperação. Lá nós temos uma cooperação que chama-se MBP. Essa cooperação, ela já tem 75 anos de duração. É uma atividade que estava envolvendo até o ano passado 19 militares brasileiros, ou seja, militares que vão com a família para lá, e a partir desse ano aumentou para 24 militares, né? Lá temos um agido de defesa do Exército, e o que nós fazemos lá? Eu estava na função de assessor. O que o assessor faz? A gente presta instrução, realiza instrução nas escolas militares paraguaias, e também um assessoramento ali de alto nível para oficiais generais, que são os comandantes do Exército e comandante da engenharia, que era o meu caso, né? Oficiais de engenharia. E é um ano com bastante atividade, eu permaneci 2 anos lá nessa atividade. Antes de ir para Assunção, Eu estive lá o ano passado, 2019, 2018. Os anos 2015 a 2017, eu estive no Rio de Janeiro, onde trabalhei lá no Comando Militar do Leste, e precisamente na Olimpíada, com uma atividade grande vulto, né? Uma grande experiência.
Quatro experiências, né?
Então a atividade da Olimpíada foi algo excelente, né? E o Exército muito ganhou com isso, com a parte, não só de material, com a parte profissional, o treinamento também que a gente executou lá. E de onde eu sou? Bem, eu nasci no Paraná, numa cidadezinha lá do Paraná que chama-se Venceslau Brás, uma cidade bem pequena, tem 22 mil habitantes, hoje tem 22 mil, né? E depois que um certo tempo eu fiz lá o primeiro grau, o segundo grau eu fiz um curso técnico em Química, na cidade de Ponta Grossa, cidade de 300 mil habitantes, próxima a Curitiba. E lá eu descobri o Exército, né? No ano de 86, eu fazia atletismo no Exército, fazia minhas corridas lá, né?
O senhor chegou a prestar o serviço militar inicial ou entrou
não,
direto?
Não, porque o que aconteceu? Eu fiz o curso técnico em Química, que era de 4 anos. E aí, durante o curso técnico, eu atingi os 18 anos. E aí eu me apresentei e falei, não, você não vai fazer agora ou entrar como soldado, porque você está fazendo curso de Química. Quando você terminar o curso, aí sim você vai poder entrar como soldado. Só que não deu tempo, porque no final do quarto ano do curso de Química, que é um técnico, né? Eu fiz a prova da SPSEX, Escola Preparatória, lá em Campinas, né? Fiz lá em Ponta Grossa a mesma prova. E obtive êxito, né? E aí começou a carreira. Um ano em Campinas, 4 anos na MAN. E diversas unidades aí ao longo dos 22 anos de formado aí, né? Que nós temos aqui.
Até chegar a Dom Pedrito.
Até chegar a Dom Pedrito.
Falar um pouquinho com o Major Ricardo Nunes. Depois de 2 anos aí, Major, como é que o senhor avalia esse período que o senhor passou aqui, a terceira companhia, a relação com a comunidade?
Bom, inicialmente ali, como era um último ano de capitão, e eu recebi esse desafio que era comandar, foi um... De primeira, assim, eu senti aquela responsabilidade. Dois sentimentos, quando eu assumi eu recebi a informação que eu ia comandar, né? Aliás, eu estava numa missão de paz lá no Haiti quando eu recebi. Aí meu antigo comandante lá do 5º Batalhão de Engenharia de Construção me ligou e passou a notícia. E esses dois sentimentos de imediato surgiu em mim. Alegria por ter o Exército ter confiado ao jovem oficial a responsabilidade de comandar a companhia e preocupação. E a preocupação ela foi vencida com preparo intelectual. Então, aí aos poucos, aí eu assumi a companhia, comecei a confiar nos subordinados, conhecer quem estava aqui na companhia. Logicamente, a companhia já tinha a sua história, né? E essa insegurança se foi. Então, hoje, eu se eu for comparar há 2 anos atrás o capitão R. Nunes e hoje o major R. Nunes, de experiência e tanto de vida, é outro ser humano. Porque as experiências aí na companhia são muito intensas. Não dá muito tempo de você meditar alguma coisa. Você tem que tomar decisões rápidas. E essas decisões, ela influencia muito nas pessoas e na sociedade. Então você tem uma responsabilidade muito grande. E isso eu só percebi quando eu estava na companhia. A gente tem só uma impressão de como é a responsabilidade de comandar uma M isolada, né? Uma guarnição isolada, como é Dom Pedrito.
A relação da comunidade, interrompendo, com a terceira companhia, aliás, mesmo antes de ser a terceira companhia, ela é muito grande, né? Porque, como acontece com o Exército Brasileiro como um todo, em situações pontuais, o Exército atua, e aqui em Dom Pedrito também, né? Não só em situações negativas, né? Enchentes, vendavais, atuando em conserto de estradas, enfim, seja o que for, em situações positivas, também dando apoio na comunidade, eventos que acontecem, né? Então a relação da comunidade de Pedritense com a terceira companhia, com essa organização militar do Exército é muito grande, não sei se o senhor percebeu isso aí também.
Aqui em Dom Pedrito, essa relação ela vem desde 1921, quando foi lançada a pedra fundamental da construção do quartel do então regimento de cavalaria, né? Então a história ela não começou na companhia.
É muito antigo.
A companhia herdou essa até no aniversário da companhia eu comentei sobre esse assunto, que a companhia ela herdou essa positivismo, esse ponto positivo que foi construído ao longo de décadas com o regimento, junto às comunidades. A companhia herdou esse lado, essa coisa boa, né? E herdou também a responsabilidade. Então aqui, Dom Pedrito, ela é bem peculiar, que a relação do quartel com a comunidade é muito intensa. É o que você acabou de falar. Então, logicamente, a gente entende isso. E a gente apoiou, a gente entendeu essa situação no meu comando e sempre apoiou, principalmente nas horas ruins, né? Que é aí onde a gente tem além da nossa obrigação de apoiar. Então, toda vez que a comunidade necessitou, principalmente nas calamidades, né, nas enchentes, graças a Deus, no meu período, não teve como foi a enchente alguns anos atrás, né? Não foi tão grave, mas logicamente teve famílias afetadas e a gente apoiou na medida do possível. Agora em novembro teve um vendaval que foi um evento um pouco diferente aí, não sei se já aconteceu anteriormente, mas a companhia entrou apoiando o que pudesse ali, a gente apoiou também. A gente entende essa relação da comunidade com a companhia, é muito forte aqui.
Eu percebo assim, até pela a experiência que eu tive como militar, que é uma companhia instalada em um quartel que foi construído para ser um regimento. Então nós temos um efetivo de uma companhia nas instalações de um regimento. Até a questão material às vezes dificulta também o próprio trabalho, né? Porque manter uma estrutura daquele tamanho não é fácil, uma estrutura já antiga também, não é fácil com o efetivo que se tem. E ao mesmo tempo tratar das questões internas da companhia, tratar das questões externas da companhia com a comunidade. Então é um desafio realmente, né?
Eu dou um exemplo dessa situação que você acabou de falar, que foi no vendaval. O vendaval, a companhia foi bastante afetada. Ela pegou um vento de frente ali, né, de frente do pavilhão principal, destelhou parte do pavilhão, e mais uns dois ou três pavilhões destelhou totalmente ali. No momento que acabou a chuva, a gente reuniu o pessoal, a gente estava lá no quartel, foi pela manhã. Recebi a ligação do meu comandante da 3ª Brigada, que Bagé foi afetada também, pedindo apoio. Então eu até comentei ali, estava na reunião, falei assim, olha como é que é a companhia. Nós estamos cheios de problema aqui, pingando água aqui, né? E vamos montar uma equipe para apoiar a Brigada, porque essa é a nossa missão. E daqui passou um tempo, a comunidade pedritense pediu apoio. Então a gente ficou com três frentes aí, no caso. A companhia, Bagé, apoiando lá a nossa brigada, 3ª Brigada de Cavalaria, e Dom Pedrito. E cumprimos a missão, graças a Deus.
A importância da nossa companhia de engenharia, né? Que dessa arma, ela está meio isolada aqui. A unidade de engenharia mais próxima aqui é Cachoeira, não sei. São Gabriel? Pois é, mas a gente está aqui.
A companhia de engenharia ali, a mais ao sul é a nossa.
É a nossa.
É a nossa. A mais ao sul do país é a nossa OM, que ela apoia toda essa fronteira aqui, né? Desde Santana até Jaguarão. É a companhia que presta esse apoio aí. E São Gabriel também. Então a gente tem essa área de atuação todinha aí para prestar apoio de engenharia.
Coronel Marcos, frente a todas essas informações que o senhor certamente vem recebendo ao longo dos dias, como é que o senhor espera esse período que está por vir aí?
Sim, inicialmente aqui, a gente quando recebeu a notícia lá no Paraguai, a gente fica ansioso por mais dados, né? Porque o ser humano, tudo aquilo que ele não conhece, gera um certo medo, vamos dizer assim, né? Quando a gente não conhece um dado, a gente fica ali receoso, né? Até se acostumar com aquilo que está ocorrendo, né? Então a gente iniciou os contatos, né? Prontamente o Major, ele nos desde o ano passado, começou a passar as informações, eu comecei a pedir dados da companhia, de efetivo, como é que eram as instalações, porque as instalações são, a gente estava comentando, né? Provavelmente a maior instalação de engenharia nível companhia do Brasil.
Ah, certo.
Por ter herdado uma área, um espaço que era um regimento, né? O regimento tem um efetivo muito grande, pessoal, triplo ou quádruplo do que a companhia tem. E, como a gente estava vendo aqui, tem dois lados da moeda, né? Tem um lado da, vamos dizer assim, a dificuldade um pouco maior para manter o espaço que é grande, mas tem a vantagem de ter bastante espaço. Então, o que a gente precisar fazer, a gente tem espaço. Então, mesmo que a gente tente ocupar todo aquele espaço, atualmente não consegue. Mas, no futuro, né, pode ser que necessite mais área e a gente vai ter isso. Tem essa vantagem em relação aos outros quartéis, né, principalmente engenharia, companhia, que o espaço é bem mais reduzido.
E aqui a gente conta ainda com a área militar externa, nos arredores ali da companhia, tem lá na Invernada também uma área bastante interessante,
a construção. Inclusive estivemos essa semana lá na Invernada, ele mostrou o local, porque faz parte mostrar todas as áreas de atuação aqui. Também estivemos no Obelisco, né? Aqui fica 42 quilômetros daqui, porque agora, dia 28 de fevereiro, também teremos uma atividade lá, né? Da Cavalgada, a companhia também participa disso, né? Uma atividade recente que vai se tornando tradicional, né? Então, uma coisa também que eu acho importante dizer aqui é o agradecimento em nome da companhia, né? Dos integrantes, de todos que integraram ali a companhia, pelos dois anos do Major Arnudes, né? Que esteve à frente. Agora, sexta-feira, 18h30, eu vou fazer uso da palavra lá na companhia, inaugurando a foto dele, né? Dos ex-comandantes que lá tem. Né? Então aqui eu gostaria de publicamente agradecer o apoio, né? Sempre pronto. Né? Uma coisa me chamou muita atenção, a organização que ele deixou ali na companhia. Né? Embora o espaço seja grande, tudo muito bem arrumado, né? Nada deixando a desejar, né? Que eu verifiquei ali. A parte administrativa também, todo em dia, né, no que eu pude ver desde a semana passada, que eu cheguei segunda-feira da semana passada ali na companhia. Né. Então, aspectos assim que ele é bastante conhecedor, eu vi que conhece bastante naquilo que está a parte administrativa, né, que uma coisa a parte profissional, que é a parte de treinamento para o combate, etc. Né, que também conhece bastante, mas essa parte administrativa também tem uma boa apresentação dos procedimentos. Inclusive, isso aí fez merecedor de ir para o Haiti, né? Atuar lá na missão, no 25º contingente, né? Isso mostra aí que tem um futuro excelente aí pela frente, né? E um dia comandar um batalhão de engenharia e aí por aí vai, né? Então, prossiga na missão que tá indo pelo lado certo. Eu acho importante falar essas palavras ali pelo que ele desempenhou em dois anos, né? Muitas atividades, muitos acampamentos, recepção de recruta, de tiro, marcha, corrida com a tropa, né? Visitas de generais, né?
Que movimenta a companhia, né?
Então não faltou atividades aí, tá, de realmente parabéns.
Tá certo. Major, e agora, daqui para frente, quais são os objetivos? Para onde é que o senhor vai?
Bom, agora a próxima missão nossa aí vai ser João Pessoa, na Paraíba. Vou trabalhar junto ao primeiro grupamento de engenharia que tem lá em João Pessoa. E as minhas expectativas são ótimas, né? Vou para lá receber a missão. Ainda conversei muito pouco lá, porque o meu foco aqui ainda está a companhia, passar o comando bem. E vou para lá atingir novos objetivos aí, estudar, como o coronel falou ali. Talvez outros batalhões, comandar batalhão e tal, mas isso aí é uma coisa que já. Hoje eu tracei um objetivo ali que eu quero, como uma missão nobre, eu quero intensificar. Então todos os meus focos foram aqui para a companhia. E aproveitar a oportunidade também, que aqui ninguém faz nada sozinho na Terra. Né? Então se tudo isso, todas essas. As palavras aí, agradecendo também as palavras do coronel, que é um coronel experiente, veio, está 10 dias na companhia e pôde perceber ali o nosso trabalho, isso é sinal que foi bom. E esse trabalho a gente não fez sozinho, então eu dedico todas essas palavras do coronel aí aos nossos companheiros lá da companhia, nossos que ombrearam junto aí essa luta e abraçaram essa causa de botar dobrar a manga da gandola ali e trabalhar, para modificar, para melhorar. Então eu dedico todas essas palavras do coronel na companhia para os nossos subordinados ali, oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e soldados da companhia.
Tá? O que o senhor leva de Dom Pedrito agora na bagagem, major?
Eu costumo brincar que eu levo um filho, né? Dois, né?
Também.
Dois, né? Porque o meu filho nasceu...
Pedritense.
Ele nasceu em Bagé, né? Nasceu em Bagé, mas eu corri lá de Bagé no dia seguinte e registrei aqui. Então, a carta dele de nascimento...
Gaúcho.
É pedritense, então ele é nascido lá, mas ele é pedritense. Então eu levo dois filhos, né? Eu posso considerar a companhia já, né? Embora seja um filho, né? Que isso nunca vai deixar de... É um carinho muito forte. Todas as OMs que o militar serve, ele guarda com carinho, mas como um comandante, é muito maior. Então eu vou levar um filho mesmo e o outro filho
amizades,
da companhia.
Enfim, certamente, né?
E com relação à sociedade pedritense, eu só tenho a agradecer, porque desde quando eu encostei meu carro ali, estava em viagem ali, dia 21 de novembro, fiz a manobra ali, parei na frente da casa do comandante, até o dia atual aqui, só fui bem recebido em todos os momentos, todos os locais, muito bem acolhido pela sociedade. Então eu só tenho a agradecer. Então eu me considero já, estou levando mate como costume, né?
Pegou esse costume, major?
Peguei. Tomando mate diariamente, principalmente no frio, né? O frio faz muito bem o mate. Então eu estou levando todos esses costumes. Então eu estou me sentindo ali, eu fico até brincando que sou um pouquinho gaúcho, meio de Araque, né? Porque eu não nasci aqui, mas eu carrego a cultura. Aliás, essa cultura muito bem forte aqui, principalmente Dom Pedrito, que foi o que eu comentei aqui, o pedritense ele valoriza muito a cultura gaúcha, isso aí também é uma das minhas lembranças que eu vou ter de Dom Pedrito, é aquela valor à sua cultura, que como está na o povo que não tem cultura é fadado ao fracasso, né? O povo que não cultua seu passado não tem futuro. Então aqui é tranquilo, aqui o pessoal gosta do passado, valoriza e cultua, principalmente.
Certo. Bom, a gente, enquanto comunidade pedritense, em nome da Quarta Portal de Notícias, também deseja sucesso para o senhor, essa nova empreitada aí, que leve no coração e na bagagem aí o carinho e a admiração de todos os pedritenses. Ao mesmo tempo que a gente dá as boas-vindas também para o Coronel Marcos, sinta-se aí... bem acolhido e tenha na Quert Portal de Notícias um parceiro também. Parceiro, né? Te dar as boas-vindas para vocês. Não sei se o senhor gostaria de dirigir mais alguma palavra para a comunidade pedritense, comunidade militar e Dom Pedrito também, fica à vontade.
Então, chegamos a esse momento aqui importante, né, que vai chegando ao final da nossa entrevista. E dizer que a OM vai continuar os trabalhos da forma que sempre fez, né? São 33 anos de engenharia, né? E ano que vem, 100 anos, né? 100 anos da pedra fundamental do regimento aqui que iniciou os trabalhos em 1921. Né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de manter essa tradição, né? Manter o preparo também, né? Ali o que é previsto na Constituição, porque a gente tem que estar em condições de atuar, né? Não só na parte da defesa externa, com a parte da garantia da lei da ordem. Né? E convidar sempre a comunidade a participar das atividades da OIM, né? E acho que seria isso, né? Agradecer também aqui a Quert por dar esse espaço, a oportunidade para a gente poder falar um pouquinho de quem é o novo comandante, né? E estamos abertos aí ao público sempre, né? E a cumprir todas as missões que a companhia sempre cumpriu e aqui por último com o Major R. Nunes de forma excelente.
Tá certo, passagem de comando então dia 31, bastante expectativa, momento importante na vida do militar, que tanto que estava comandando quanto que vai comandar, um evento importante também dentro de uma organização militar. Quem já viveu uma passagem de comando sabe que o preparo para esse evento é bastante grande, né? Responsabilidade para que tudo corra como programado também. Bom, mais uma vez sucesso, major, mais uma vez, coronel, seja bem-vindo aí. E desejamos ao senhor, nos próximos 2 anos que estão por vir aí, muito sucesso, trabalho da comunidade aí. E certamente
a gente estará acompanhando o trabalho da companhia também. Agradecemos quem está nos acompanhando até agora também, o programa Quert Entrevista. Quem não assistiu desde o começo, a entrevista vai ficar disponível agora no nosso Facebook e no YouTube também. Acompanhe aí, através dos nossos canais. Deixar um recado para quem nos acompanha, o nosso número de telefone também, para denúncias, informações, para participar dos nossos grupos, que é 99927-7601. Tenham todos um bom dia.